1:10, vamos falar de saúde a partir de agora.
Saúde e bem-estar.
Como anunciado, já estamos aqui na presença do Burilli e também da bombeiro Bruna, aqui junto conosco, para trazer informações sobre a área da saúde, falando sobre prevenção contra afogamentos. Bruna e Burilli, começando aqui com a Bruna. Boa tarde para você, como vai?
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham através da tua rádio. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço.
Estamos sempre juntos com os bombeiros e com o departamento também de instruções, trazendo muita informação, prevenção, para gerar também aqui cuidados com a nossa saúde. No caso, para nós, só tarde mesmo, né, Burilli, para quem é gremista no dia de hoje. Tá? É difícil essa nossa segunda-feira. Mas vamos lá, como manda a etiqueta, boa tarde para você também.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, da Rádio Alvorada. Hoje o dia podia estar melhor aí para nós, gremistas, mas...
É verdade.
A gente tem que virar a página agora, né?
É verdade. Bruna, gremista ou colorada?
Gremista, com certeza.
Ah, então não tá, né, fácil para nós
fácil
hoje aqui.
Não tá fácil para todos nós, com certeza. Tá bem difícil hoje.
Mas vamos deixar de... A vergonha já passamos ontem. Hoje a gente vai falar de outra coisa melhor que não seja o Grêmio. Vamos lá, gente. Falando sobre a questão dos afogamentos, a gente teve casos aqui na nossa região com a atuação do Corpo de Bombeiros Voluntários nos últimos meses, ou de fato está tudo tranquilo dentro desse segmento?
Então assim, Bruno, nessa época, né, a partir ali de novembro, dezembro, é comum o pessoal já buscar esses ambientes aí com a elevação das temperaturas. Então nós temos assim casos registrados já no estado, de tanto a nível ali estado como na nossa região, né? Nós bombeiros de Marau aqui no nosso município não, né, Jackson?
Não,
até
não.
Então não. Mas nós temos, é importante já frisar desde o início, deixar isso bem claro da parte da prevenção. Nós aqui temos um grupo de busca e salvamento, um grupo de mergulho, inclusive o Jackson faz parte, é um dos mergulhadores credenciados, né? Então, Marau tem esse suporte aí também. Graças a Deus, Marau, nós não precisamos utilizar. Mas, até então... Mas sabemos que tivemos na nossa região alguns casos já de afogamento, inclusive do nosso município, infelizmente, né? Temos aqui duas principais barragens na nossa região, que é do Capinguí e Ernestina, né? Então a gente sabe que o pessoal busca bastante esses locais e é a nossa realidade. Então é preciso que haja muito cuidado, né, ao buscar esses ambientes aquáticos.
E os cuidados variam muito, né, Jackson? Depende exatamente do tipo da movimentação da água, da profundidade, do local. Mas, de maneira geral, o que a gente pode passar para a população, que quando for, como a Bruna disse, com as altas temperaturas, se refrescar, se banhar numa piscina, numa cachoeira, ou até propriamente no mar também, o que, que a gente deve ter muita atenção nesses momentos?
Bruno, a gente, como a Bruna disse, a gente trabalha com a informação. A gente está sempre, né, Bruna, repetindo muitas vezes as mesmas coisas. Por quê? Porque é aquilo que a gente procura frisar para o pai, para a mãe, para aquele jovem, para aquele senhor. Hoje é natural que as pessoas busquem represas, rios, piscinas, cachoeiras. Vai lá fazer aquela trilha, chega perto daquela queda d'água, vamos se refrescar. E tá tudo certo. O problema é o risco por detrás dessa busca pelo refresco, né? Você chega a determinado local, não conhece muitas vezes, a pessoa que está ali não conhece a profundidade, não sabe o que tem debaixo ali daquela água, galho, né, sedimento, né, que veio das enxurradas, e aí acaba vindo acontecer uma tragédia. E outros problemas que a gente pode elencar aqui também, né, Bruna, é a questão muitas vezes de ingerir bebida de álcool, tá? A pessoa tá ali, tá na diversão, isso não só lá na piscina, no mar, vai ali tomar um banhozinho ali no interior, né? Vai lá com o grupinho de jovens lá, não, vamos tomar um banho de rio aqui. E acaba ingerindo bebida alcoólica, tá? Isso já é um outro fator também que potencializa o risco.
porque altera os sentidos da pessoa, a questão da própria tontura também, em alguns casos, a depender até de quem utiliza algum remédio. Então, de fato, a combinação do álcool com essa atividade em um local que gere risco também, como disse o próprio Burilli, aumenta, então, Bruno?
Com certeza. Autoconfiança, né, Bruno? É. Entra a autoconfiança aí. Quando nós vamos buscar o perfil desses afogados, a maioria são ali na faixa etária, ali jovens, né? Por essa questão, ingeriu a bebida, essa autoconfiança, né? O perfil também é de pessoas que sabem nadar, né? Que se intitulam aí saber nadar, e isso não é garantia, tá? Como o Jackson falou, de 2-3 anos para trás ali nós tivemos grandes períodos de chuva, e que uma das orientações é você entender o local que você está se banhando ali, né? Conhecer aonde ofereça suporte de salva-vidas ali para você, né? Mas hoje em dia não é garantia de você conhecer o local em função desses grandes períodos de chuvas que tivemos, né? A profundidade ali, o rio, ele mudou. Então, isso não é garantia. Então, a parte da prevenção de uso de dispositivo, quando a gente vê esse pessoal assim, do que tem um receio, tem medo, que sabe, que tem a ideia de que não sabe nadar, a gente consegue visualizar que o pessoal entra ali com água até os joelhos e pronto. Às vezes, né, com o próprio colete. Diferente, dentro dessa nossa realidade, como eu falei sobre a questão das barragens, que nós temos embarcações onde é obrigatório a utilização do colete, por uma questão de legislação, mas fora isso a gente não vê o pessoal utilizando. Então, é muito parecido com a ideia de que quando a gente vai lá nas festas, que você busca a saída de emergência. Quando você vai para um local desse, aquático, tenta visualizar o que dispositivo tem ali para tua ajuda, caso consiga. Sabe, caso precisa e você consiga ter em mãos esses dispositivos. Porque desde uma corda, desde do próprio colete, você ter próximo uma boia, tá? Porque para você fazer o salvamento de uma pessoa, você tem que ter técnica. Fora isso, você não consegue salvar. Você vai se tornar outra vítima. Então, esses objetos flutuantes, para você estar oferecendo para caso aconteça, é importante visualizar quando chega nesses locais.
Boa dica. Jackson, tem outra coisa que a própria Bruna falou, né? De começar a prestar atenção em alguns sinais. Por exemplo, existe uma margem de segurança? Por exemplo, eu vou entrar num riacho, né? Até onde a água estiver batendo em mim, eu posso dizer, aqui eu tenho um pouco mais de segurança, opa, aqui eu já passei um pouco do meu limite, talvez eu possa sofrer um risco um pouco maior. A gente consegue determinar isso?
Bom, Bruno, eu vou pegar a tua pergunta e vou respondê-la de duas formas, tá? A primeira, vai se banhar em um local desconhecido? Conhecido ou desconhecido? Use dispositivo de segurança. Colete. Tá? Não dispense isso. Hoje a maior causa de afogamento está em pessoas que sabem nadar.
É o que o Bruno dizia.
Exatamente. Vou só pegar um exemplo, tá? Para depois partir para o segundo.
Claro.
Tá lá na lancha, tá naquela tarde lá de sábado, de domingo, vamos dar um mergulho aqui no... Nesse lago. Ah, mas eu não preciso do colete. E aí dá aquele mergulho. É ali que acontece o afogamento. E a gente sabe que o afogamento, ele é silencioso, tá? Ele é bem silencioso. Por quê? Porque quem já passou por uma situação parecida, a pessoa tá se debatendo e quem tá do lado muitas vezes não percebe a fisionomia, como a pessoa se debate. É muito silencioso isso. E o segundo ponto que eu respondendo a tua pergunta é, tá ligado às crianças, que é o ponto que a gente bate muito, né, Bruna?
Exato.
O pai e a mãe muitas vezes dizem assim, ah, meu filho tá dentro da piscina e tá com o colete. Tá, isso não é algo assim, estar 100% confiante. A criança dentro de uma piscina ou em qualquer local, ela tem que estar a um braço de distância. A um braço de distância. Ou seja, o pai e a mãe tá ali com a água até a cintura, é um adulto. Uma criança, os joelhos, tá? Se tá com o dispositivo ali, o colete, esteja do lado. Não tire o olho, nem por um momento. Fique sempre com o teu olho ali, sempre naquela criança. Porque o afogamento, ele é rápido. Tá? A gente tem vários vídeos aí no YouTube, vários vídeos que são compartilhados aí pelos órgãos, aí, as instituições como a Sobrasa, né? Que é a Sociedade Brasileira de Afogamento, tá? Da prevenção. E eles mostram que muitas vezes o pai, a mãe tá lá naquela tarde, tá lá lavando o carro, e aí a criança vai lá e vai dar o pulinho lá dentro da água e acontece o afogamento. E no sentido, Bruno, da questão da até onde entrar, a gente tem que ser consciente como adulto, não passar da margem de segurança ali, que é até a cintura, e se estiver junto com criança, que não permita que eles adentrem a água sem um dispositivo de segurança, tá? Que é o que acontece. Se for acampar, se for no lugar, já faça prevenção. Já faça aquela prevenção, tenha colete junto, coloque colete. Isso é um dispositivo de segurança. Se não tem, evita ir para áreas profundas, certo? Uhum. Evite profundidade. Justamente pela questão, voltando, segurança, prevenção. Quando você pensar nessas duas, você vai evitar o terceiro, que é o risco do afogamento, certo?
Certo. Agora, você tocou num ponto interessante, Bruno, eu gostaria de explorar um pouco mais sobre isso. A real manutenção, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer para, por exemplo, uma checagem para saber se aqueles itens de segurança, o colete, a corda, todos os outros itens, eles de fato ainda estão operacionais. Porque isso é muito importante, né? Num eventual risco de afogamento ou estiver acontecendo uma situação que a gente possa verificar que o colete está certo, que o bote salva-vida também, todas essas questões não vão falhar também numa hora tão importante, né? Como é que a gente pode estar atento para a qualidade desses equipamentos e principalmente em quanto tempo dar uma checada para ver se está tudo ok neles?
Importante falar que qualquer tipo de equipamento, nós visamos sempre buscar equipamentos que sejam aí, que tenham todo um suporte, né? Desde garantia do fabricante. É muito importante essa pergunta, Bruno, porque muitas vezes nós, quando falamos de dispositivo, o que nós mais vimos na prática, principalmente relacionado a boias, a coletes, tá? O que a gente mais vê, né? O pessoal optando, obviamente, pelo mais barato, que, por exemplo, as boias de braço ali, de plástico, colete, esses aí não seriam ideais, esses modelos, tá?
E ainda mais na questão das crianças, desculpa te interromper, estão observando do bichinho, do não sei o quê, para que a criança goste de usar e às vezes esquece de olhar o principal requisito, que é a segurança.
Perfeito, é a segurança, tá? Nós sabemos que essas boias de braços, que as crianças utilizam bastante, essas de plásticos, elas têm a facilidade de sair do braço desde quando você passa o protetor ali, que é ajuda, né, a sair do braço com facilidade. Isso sem contar que ela pode furar a qualquer momento, né? Então, o que que nós orientamos? O colete é o ideal, é um dos principais salva-vidas, dispositivos, né? Ele teria que ter o modelo que tenha espuma, tá? Não aquele espuma ali de que a gente mais vê em todos os locais, que é o de plástico ali comumzinho.
Até porque se bater em alguma coisa pontiaguda, você foi a proteção.
Fura, e com certeza. E como o Jackson falou, acontece muito rápido. E aí, às vezes, você tá num ambiente de que não, tá tranquilo, ele tá com boia, ele tá com todo o dispositivo de segurança e acontece uma situação dessa. E a criança, né? E uma dica importante também, Bruno, agora já lembrando, as cores, tá? Das roupas das crianças é bem interessante também nesses ambientes aquáticos. Cores vibrantes, cores neons. Então, o verde limão, o laranja, o rosa, são cores chamativas que, se precisar identificar a criança, né, no fundo de uma água muitas vezes turva, tem mais facilidade do que, às vezes, a criança utilizar uma roupa mais escura. Então, são detalhes importantes que, quando a gente vai, né, adquirir tanto a roupa ali desses ambientes aquáticos quanto os dispositivos, é se atentar realmente nessa parte da prevenção e não só pela estética, né, pelo bonitinho. Isso é muito importante.
Até porque quando a gente acaba mergulhando naquele momento, tem os componentes da emoção, né, de estar ali, aquela adrenalina de salvar a vida de uma pessoa, e a nossa visão também pode ficar um pouquinho modificada. Então, principalmente, manter a calma nisso, não se arriscar tentando salvar uma outra pessoa, que vocês sempre falam que é muito importante. Agora, você disse a dica dos materiais também, né? de fato, tem alguma certificação nesses materiais? Se tiverem dúvida, pode conversar com o Corpo de Bombeiros também na devida orientação.
Perfeitamente, sim. Os materiais, eles têm que estar ali pela fiscalização do Inmetro, né? Obviamente. Inmetro. Então, buscar ali nas etiquetas toda a parte da orientação do próprio fabricante, buscar toda a identificação que vai ter ali, o tempo de utilização, que você pode estar com aquele material, tudo vai estar especificado ali. Então, buscar esses órgãos que credenciam, né? Que acabam fazendo com que esses dispositivos, eles sejam, entre aspas, mais seguros, como o Jackson falou lá no início. Nada substitui a presença ali do adulto, enfim, de você estar monitorando todo o ambiente. Porque o que nós vimos também na prática é que quando acontece o afogamento, alguém viu. Alguém está ali visualizando. Até mesmo nos rios, quando passam para nós essas questões, olha, ele desapareceu em tal lugar. Então, o que quer dizer isso? Alguém já estava visualizando. Então, por que não começar com a parte da prevenção, né? As coisas acontecem em segundos e o afogamento, ele é muito rápido. Até no âmbito geral, assim, falando o pessoal que busca também o litoral, nós tivemos antes de ontem, mãe e filho, se eu não me engano, foi em Tramandaí, que eles buscaram, né, se banhar num local onde não tinha presença do salva-vidas e morreram os dois. Então, são coisas que a gente vem falando o tempo inteiro e a gente acaba subestimando como ser humano o tempo inteiro essas orientações. Mas é preciso estar atento, nós estamos com um número grande de salvamentos, até a semana passada já haviam sido mais de 300 salvamentos, né, na parte do estado. Então é importante lembrar que, infelizmente, nós temos que entender que isso acontece, né, e que nós temos que trabalhar insistentemente na prevenção.
Mais do que gostaríamos e principalmente por conta disso, né? Por acabar, no caso, com essa relação com a natureza, deixando assim de considerar a força dela, né? A gente acha que sabe, essa forma despretensiosa de encarar é o que acaba nos colocando no risco. Jackson, gostaria que falasse um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, treinamento, essa especialização de boa parte de alguns bombeiros na questão do salvamento, dos afogamentos que vocês fazem e que nós temos uma equipe de mergulho aqui no município de Marau, que isso também é bem, bem interessante para a nossa comunidade ter o conhecimento.
Exatamente, Bruno. Já fazem alguns anos já que o nosso Corpo de Bombeiros, ele conta aí com uma equipe especializada, tá, em mergulhos de alta profundidade, tá, e reconhecimento, que é o chamado Segunda Estrela, tá? A nossa equipe aí, ela é composta hoje por 6 integrantes do Grupo de Mergulho, Busca e Salvamento, tá? Desses 6 integrantes, nós temos 2 aí, que somos eu e o Miller, que estamos certificados a fazer esse tipo de mergulho, tá? Tanto de dia quanto o mergulho noturno, tá? Isso aí segue todo um critério, tá? A gente não mergulha assim, não coloca lá o cilindro e desce, não. Isso tem todo um plano que é feito, tá? Antes de fazer o mergulho. E a nossa comunidade, ela pode ficar tranquila em relação a isso, que ela pode estar sempre contando aí com o nosso trabalho, porque a gente sempre tem buscado se especializar, buscado equipamento através do comando, né? O comando sempre tem apoiado aí o nosso iniciativa, o nosso trabalho nesse sentido do ambiente subaquático e no ambiente aquático também. O subaquático referente ao mergulho e o aquático, nós também temos guarda-vidas ali que treinam sempre, tá? Todas as quintas-feiras a gente tem feito treinamentos intensos, tá? Buscando sempre atender melhor a nossa comunidade, porque a gente entende que é uma necessidade, é uma demanda, e quando temos uma demanda, a gente tem que estar apto para responder à altura, tá? Porque na hora do problema, as pessoas querem a solução. Elas não querem, tipo, esperar. E a gente está sempre pensando nisso, a gente está sempre se movimentando em relação à questão da prevenção, à questão dos cursos, até dentro do departamento de ensino, Bruna. A gente tem ido, assim, nas escolas, a gente tem disseminado essa cultura da prevenção dentro das empresas. A gente sempre tem buscado frisar para as pessoas, nós trabalhamos com informação, evidente que dentro da informação a gente leva o gesto técnico, que é onde as pessoas aprendem a fazer o primeiro socorros, mas acima de tudo, Eu digo assim, ó, o que previne é o que está dentro de você, que é a tua consciência. É onde você chega, por exemplo, e você delega ali durante o dia. Vou dar um exemplo, tá? Vai lá fazer aquele acampamento, tem água por perto. Coloca um adulto experiente. Coloca alguém ali que já tem um pouquinho mais de tempo de experiência da vida e que saiba nadar, que tenha colete próximo para ficar olhando para aquelas crianças que estão ali se divertindo, se revezem. Não deixem as crianças sem supervisão.
Boa.
Tá? Não deixem as crianças nunca sem supervisão. Por quê, Bruno? Hoje, por incrível que pareça, tá? A cada um minuto aí a gente tem uma morte de uma criança por afogamento. Tá, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso não saiu da minha cabeça. É uma estatística, tá? O Brasil, por incrível que pareça, Bruno, o Brasil é um país que ele já é exemplo nisso, no sentido de cultura de prevenção, tá? Através da Sobrasa. Então, o Brasil dentro da, tipo assim, ó, no conceito mundial, para que as pessoas entendam, é importante trazer essa informação, existem faixas, tipo, desde a vermelha até a verde e a amarela. Então, a preta você tem um risco altíssimo, muito alto para afogamento. Então, aquele país ali não trabalha muito na cultura da prevenção. E você tem a cultura verde, que é onde é um país que trabalha muito a questão da prevenção. E o Brasil está dentro dessa faixa verde.
Bom.
Tá? O Brasil trabalha. Por quê? Porque aqui nós temos um instituto dentro do Brasil que trabalha justamente em todos os estados, em todos os municípios, para buscar sempre a prevenção. E a gente traz isso para os pais, para os adultos que estão nos ouvindo, assim, ó, não conciliem álcool, tá? Não coloquem álcool junto quando forem nadar. Agora é uma época que eles procuram o mar, né? Vão lá para os nossos mares aí para se banhar. Fiquem próximos aos postos de salva-vidas, né? Tenham aquela consciência que ele precisa ver vocês, tá? Então, fique no máximo a 100 metros de distância deles, tá? Não ultrapassem os limites que são estabelecidos lá. Tem faixas, né? Tem até onde posso tenham muito cuidado com as correntes de retorno também, que elas já estão também devidamente sinalizadas dentro da praia. Se for num local, por exemplo, represa, que a gente tem muito aqui na nossa região, e lá tiver uma plaquinha que não pode se banhar, não ultrapasse esse limite, não se exponha a esse risco. Tá? Procure outro lugar, procure uma piscina que tenha, e que naquele lugar, aquele clube, aquele lugar, tenha um salva-vidas lá. Que ele esteja preocupado com a tua segurança lá também, que é muito importante isso.
Com toda certeza. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito bom ouvi-los, trazer um pouco desse conhecimento para a nossa audiência, porque assim a gente vai gerando exatamente isso, através da informação, pessoas mais seguras, pessoas que tenham a prevenção cada vez mais em alta dentro de si, essa consciência é muito importante nós termos. Bruna, parabéns pelo trabalho, Burili também, contem sempre com a gente nesse propósito de informar bem a população e mantê-la mais segura possível.
Nós que agradecemos, Bruno, sempre a parceria da tua rádio. Os veículos de comunicação, com certeza, são essenciais nessa parte da conscientização. Então, muito obrigado mesmo pelo espaço e contem sempre conosco.
Até uma próxima também, Burili.
Obrigado.